Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 36 entrando no ar. Meu nome é Paulinho e meu sobrenome é Internet.
Meu nome é Adriana e a internet foi muito do bem comigo. Se é que você me entende, esposinho.
Meu nome é Marcelo, internet boa é internet morta.
Eu sou o Juliano e estou de jejum de Orkut. Aê!
Palmas para o Juliano. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre internet. Nós já tivemos um papo há um tempão atrás sobre a internet, falando muito mal dela, ou pelo menos falando os cuidados que deveríamos tomar com a internet. E agora nós vamos falar um pouco de bem da internet, como usá-la como ferramenta para o reino de Deus. E isso aqui a gente vai falar depois dos nossos recadinhos.
Tem que ser de paletó, irmão. Se você usa paletó, você fica mais bonito. Além de tudo está escrito, obedecer é bem melhor.
Tem que ser de paletó, irmão. Se você usa paletó,
você fica mais bonito. Além de tudo está escrito, obedecer é bem melhor. Tem Brasília, no Senado, presidente e deputado, pra ficar mais alinhado tem que estar de paletó. Juiz e advogado, promotor e delegado, para ser mais respeitado tem que estar de paletó. Eu sei que o pastor deseja no altar da sua igreja que o irmão esteja vestido de paletó. No verão ou no inverno, você vestido de terno com certeza é bem melhor.
Com certeza.
Tem que ser paletó, irmão. Se você usa paletó,
tá bom, né?
Tá, né?
Acho que deu, né?
Chega!
Muito bem, tem que ser de paletó, não esqueça, hein? Próxima vez ó, que a gente for gravar podcast, todo mundo de paletó.
Tá, eu tô, esse aqui não tá. Falei.
Tô aqui com o Marcelo hoje, a Adri tá de folga.
É!
Pelo menos pros recadinhos, a Adri tá de folga aqui.
Olha como o áudio tá bom hoje, hein, Paulinho?
Pois é, cara. É, no resto do podcast o pessoal vai ver que beleza. A gente vai dar alguns recadinhos aqui. Primeiro recado é que nós estamos, podcastirmãos.com está no Dotcast! Eu e a Adriana fomos convidados para participar de um programa lá no site Dot Gospel, no Dotcast. Então vocês confiram lá, dotcast.com.br. Vocês vão ouvir a nossa voz lá, a gente bagunçando e sendo zoado pelos caras.
Muito bom.
Rafael e Pepe. Valeu pelo convite.
Não, a gente
tá. Renato e Pepe. É, que o Pepe é o Rafael.
Ah, tá.
Muito bem, daqui uns dias vocês vão ver também o podcast aqui com a participação deles. Vai ser a volta com o Dotcast dentro do
contratual,
podcast.
Contratual, né? Então tem que chamar os caras.
Pois
né?
É, tá. Se a gente não chamar, a gente vai ter que pagar a multa aí. É meio perigoso.
Depois de podcast, Dotcast.
Ah, falando em podcast, né? O Marquinhos escreveu o primeiro artigo lá na coluna da série, né? É, argumentos furados, já deu polêmica.
Deu,
né?
Polêmica.
Deu polêmica, claro, como a gente esperava, né? E a gente, a música de hoje, a pérola de hoje é exatamente sobre isso, né? Tem que ser de paletó, porque se você vai visitar um prefeito, um presidente...
Tem tudo a ver mesmo, hein, cara?
Verdade.
Vai, pensa em tudo, hein?
Tem que ir de paletó. A pérola de hoje foi fornecida pelo nosso irmão Juliano, tá bom? Ele que tem também uma grande fonte de pérolas aí. Alguns recadinhos rápidos. Vocês viram que o Irmãos.com tá cheio de novidades. Pense numa semana cheia de novidades de Irmãos.com. Então já no início de semana você viu Bible Game Zone, que é a zona de jogos de Irmãos.com, a área de jogos bíblicos.
Bible Game Zone.
E já vem outros jogos por aí. Fiquem ligados que tem jogo novo chegando, a gente tá traduzindo. E daqui a pouco tá no ar jogos novos também.
Só não fique jogando no seu trabalho, porque é pecado.
E olha só o que está sendo lançado hoje! Aê, galera! Nós temos, Irmãos.com, a primeira Bíblia NVI online! Faça parceria com a Cepal, todo mundo sabe, eu sou parte da Cepal agora. Isso tem trazido muitos bons frutos para Irmãos.com. Um deles foi o Bible Game Zone. E o segundo deles é a Bíblia NVI, que nós temos contrato de exclusividade.
Mas peraí. Não tem outro lugar na internet?
Cara, se tem, não é autorizado.
Ah.
A gente tem autorização, tem contrato assinado. Então você pode usufruir da NVI online, mas leiam lá.
Muito bom.
A questão dos direitos autorais, pra gente não ter problemas, tá? Pra você ficar dentro da lei também. Tem alguns limites de utilização dessa versão da Bíblia. Não que a Bíblia tenha limite de utilização, mas a versão NVI tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom?
Toda hora que você quiser pesquisar uma coisa na Bíblia, melhor lugar, irmãos.com/biblia-online.
Exatamente, irmãos.com/biblia-online.
É a única NVI.
Única NVI. No site da Cepal também tem.
Ah.
Mas assim, pensando na rede Cepal, irmãos.com fazendo parte da rede Cepal, nós temos aí uma certa exclusividade, tá bom?
Muito bom.
Outra coisa, nós estamos fazendo a nossa transição do e-mail, do webmail irmãos.com para o e-mail Google. Nós nos vendemos, né? Nos vendemos pro Google.
Tá vendido.
Tivemos que nos render ao Google. Mas, assim, grandes vantagens virão. A gente vai poder oferecer muito mais e-mails irmãos.com. E tem uma regra nova aí pra você que quer ter um e-mail irmãos.com. Até agora você tinha que contar com a graça, né? Você tinha que esperar uma luz brilhar no seu caminho pra você ter um e-mail irmãos.com.
Ou com QI, né?
Ou ter algum QI, algum contato aqui dentro do site, né? Mas a partir de agora a gente tem alguma regrinha que vai facilitar você adquirir seu e-mail irmãos.com. O que a gente vai fazer? Lembra dos bits, Marcelo?
Lembro, claro.
Pois é, então. Então, agora a gente vai usar esses bits para oferecer o e-mail irmãos.com. Como é que funciona? Para a gente não distribuir os e-mails livremente, aleatoriamente, a gente quer dar algumas condições para as pessoas terem e-mail.
Tem que merecer, né? Tem um e-mail
tem que
pop, mas VIP da net.
É, exatamente. Não, é esse mesmo. Não, o e-mail VIP mais pop da net.
Isso. Eu te chamo de barulhinho.
Tem que merecer. Então você tem que acumular pelo menos 1000 bits pra concorrer a um e-mail irmãos.com.
Quem foi no encontrão, então?
Quem foi?
Churrascão também tem 2000 bits? Hã? Hã? Hã?
Churrascão?
Isso é justo?
É, online assim. Tá bom! Foi pro churrascão irmãos.com, ganhou 1000 bits!
Aê.
1000 só,
é,
tá?
É, encontra mais tempo, né?
3 dias, o churrascão é um dia só,
então
1000
quer dizer
bits.
Que se você for no churrascão, você já tá concorrendo.
Tá concorrendo no e-mail. Quer dizer, é quase certeza que você vai ter um e-mail irmãos.com. O que você precisa fazer? Do mesmo jeito que você se inscreve pra ser destaque da semana em irmãos.com, você vai se inscrever pra ter um e-mail irmãos.com.
Então tem que escrever logo.
É, se inscreve logo. Quanto antes você ganhar um e-mail irmãos.com, você pode mais escolher o seu nome, né? Tipo, ainda tá livre amanda@irmãos.com.
Marcelo não tá não.
Marcelo
muito
não tá. Sei lá, você pode ter um nome que ainda tá disponível, então você pode ter o seu nome @irmãos.com. Então, se você ainda não tem 1000 bits em irmãos.com, pra você acumular esses bits, é só você participar do site, mandar recados no mural, mandar fragmentos pras outras pessoas, comentar no fórum, inserir livros.
Tem que participar.
E todas as outras maneiras que você consegue acumular bits no site. Bom, do churrascão eu não vou falar, não precisa mais, todo mundo já sabe, tem uma chamada bem grande no site e daqui a pouco ele já tá aí. Dia 26 de julho, aqui em São Paulo, inscreva-se.
Já falou, né?
Porque eu não ia falar.
Mas não vai falar mais não.
Vamos lá, então vamos rapidinho pros e-mails.
E-mail!
E-mail de Henrique Pedrosa.
É,
quero parabenizar os irmãos.com pela excelência dessa rádio na internet.
Olha
só, a controvérsia. Informação com alegria. Ri pra caramba ao ouvir a espontaneidade desse trio explorando os assuntos mais diversos.
Esse trio que às vezes é de 4, de 5, de 2, né?
Esse trio. É igual os mosqueteiros, né, cara?
Exatamente, até... eram 4, né? Os três mosqueteiros.
Sempre pautados na palavra de Deus. Sou cristão, estou na Colômbia. Olha
que legal.
Só, que perigo. Esse programa programa tem sido um alento. Descobri essa ferramenta maravilhosa há pouco tempo. E a melhor surpresa foi saber que de forma agradável a palavra de Deus está sendo transmitida. Gostaria de saber que equipamentos são necessários para realizar a gravação de um podcast. Um forte abraço e que Deus abençoe.
Gente, será que a gente pode contar esses segredos?
Pode, pode. Mas rapidinho, porque tá com pouco tempo. Vai lá.
Então, o negócio é o seguinte, você precisa entender um pouco de som, de áudio, trabalhar com áudio, né? Então o que você precisa é de um programa pra gravar o áudio. No caso, a gente usa o Audacity, é o software mais simples pra se gravar áudio, né? Gratuitamente na internet, você acha? Você encontra de graça na internet. Se você tiver com as pessoas no mesmo lugar, igual eu tô com o Marcelo aqui, é só ter dois microfones conectados no computador. Ou compartilha seu microfone. Ou compartilha o microfone, sei lá. Agora, como a gente geralmente faz os podcasts, a gente grava pelo Skype, que é um software de conferência. Você consegue conectar até 6 pessoas numa conferência em diversos lugares do Brasil, do mundo, desde que a pessoa tenha internet banda larga e Skype. Aí você pode ser até através do Audacity, você consegue gravar todas essas pessoas conversando. A parte mais difícil, que é o que leva mais tempo, é a edição, né? Pra você colocar as músicas de fundo e cortar o que não é interessante. Fazer o programa caber aí em uma hora, tá? Então, a gente até estimula vocês a fazerem isso. O programa de hoje, inclusive, é sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre podcast. Queremos que vocês façam isso também e compartilhem a palavra de Deus através da internet.
Muito bom.
Tá, explicado?
Ficou bonitinho, ficou legal, ficou legal.
Tá bom, tá bom. E falando rapidinho assim, tudo bem?
Deu pra entender.
Deu pra entender?
Deu.
Então tá. Segundo e-mail, pra gente correr um pouquinho. Esse é do Matheus Vieira e Silva, de Marília. Muito bacana a participação do Marcos Botelho, o trabalho do JV, então nem se fala. Participei do treinamento de líderes e essa questão abordada por vocês aqui no podcast sobre a diferença de pensamento entre líderes e jovens me preocupa bastante. O abismo de gerações tratado na música de João Alexandre é muito corriqueiro.
Estamos ouvindo no fundo.
Para, cara. Vai dar trabalho, né, pessoal? Tá bom. Por isso que ressalto cada vez mais a importância de trabalhos feitos pela galera do JV em seus encontros de líderes, tá? Você que tá ouvindo aí, fica ligado, porque sempre tem encontros lá e é muito legal participar se você trabalha com jovens. O que mais me incomodou e me serviu de alerta foi a questão de conhecer o adolescente de hoje. Eu, na condição de líder, preciso estar atento a isso e precisamos estar inseridos no contexto deles. No caso, hoje a internet é um casulo onde muitos pastores, além de não chegarem perto, ainda condenam. Tá, a internet é uma coisa que muita gente ainda não comprou essa ideia, né? Por mais incrível que pareça. A gente vai falar sobre isso mais no podcast. Graças ao Pai, temos condições de revolucionar o trabalho com jovens. E digo mais, com umas armas antigas. A oração, por exemplo, aliada às nossas ideias que acompanham o tempo que vivemos. Isso aí, Matheus, valeu pelo e-mail, valeu por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência como líder de jovem também. E o nosso grande desafio é realmente trabalhar com líderes de jovens que influenciem a sua geração, que influenciem outras pessoas a serem líderes e levar, fazer o efeito dominó, né? Levando isso daqui pra frente.
Boa!
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 Vamos lá pro papo então?
Vamos lá, chama o Juliano.
Chama a Adriana de volta. E vamos falar então sobre a internet.
Aê! Ah, yeah.
Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais.
Então vamos falar bem da internet?
Vamos lá!
Vamos!
Bora!
Internet, acho que de todos nós, assim, nós estamos diretamente envolvidos, não só como usuários e leitores de sites, mas trabalhando também com internet, tendo ministério, né, no, na obra de Deus, na área de internet. Então, eu acho que todos nós temos bastante coisa para falar sobre isso e o grande objetivo desse programa é dar algumas dicas e trocar algumas ideias sobre como a gente pode utilizar a internet como ferramenta para o reino, como um instrumento para a obra de Deus, né?
É, eu acho que a gente comentou no podcast passado que a gente falou sobre internet, tem pessoas que ficam demonizando ou endeusando internet. Internet é só internet. Ela não é nem boa nem ruim. O que pode ser bom ou ruim é o uso que a gente faz com ela. Que, infelizmente, a maioria das pessoas faz uso mais ruim do que bom.
É, pela índole do ser humano, né? Pela origem do ser humano, a tendência é usar uma coisa boa de maneira ruim.
Lembrando que a internet é apenas uma tecnologia de comunicação. Então, o que a gente faz com a internet é o que realmente importa. Não é que a internet é do mal ou a internet é do bem. A internet é um veículo de comunicação.
Por falar em veículo, eu sempre comparo a internet com um carro, né? Ou qualquer outra coisa que a gente usa. ele em si não é bom nem mal. Depende do uso que você faz dele, né? Tem gente que... muita gente que usa um carro pra roubar, pra fazer coisa feia, né? Coisa que papai não gosta.
Pra atropelar motoqueiro.
Mas tem gente que usa o carro pra levar Bíblia pro lado de lá da cortina de ferro. Então, é uma simples ferramenta que pode ser usada pro bem ou pro mal.
Então, só pra lembrar, assim, recordar, o que seria usar a internet pro mal? Tá certo que o podcast é sobre internet do bem, mas dá só um exemplozinho, assim.
A maneira mais eficaz de se usar a internet pro mal é mandando PowerPoints fofinhos, né?
Ai, nossa. Por favor, isso já ficou claro no outro
podcast. Fichinho nadando na lagoinha, abraçado. Uma boa dica, esse negócio de PowerPoint, que além de ser chato, ver letra por letra, tem alguns que você ainda quer ver o final, né? No Google, se você receber pelo Gmail, tem uma opção que você olha todos os slides de uma vez, então é legal, assim, economiza bastante tempo.
Ah, é? No Gmail já mostra?
Então procure por isso e...
sejam felizes, né? É, o e-mail irmãos.com daqui a pouquinho tá quase se tornando
Opa!
Gmail já. Então aí quem tiver e-mail irmãos.com, quem tiver e-mail irmãos.com vai poder abrir pelo Gmail. O Gmail vai ser o webmail de irmãos.com, né? Então vai ser bem legal e o Gmail tem recursos muito legais.
E agora, um exemplo de internet do bem, Juliano?
Bom, irmãos.com.
Ai, que lindo! Eu achei que ele fosse falar SMS Blast.
Na verdade, nós temos muitos exemplos, né, de internet do bem. Questão de sites, questão de lista de devocionais, de pessoas que trocam e-mails para um orar pelo outro. Né? Nós temos, nós não temos só sites, né, para questão da internet do bem, mas nós temos diversas outras ferramentas que podem ser usadas via internet, né, ou a partir da internet. Por exemplo, esses dias para trás eu baixei um vídeo do YouTube e passei numa aula que eu dou lá na escola de líderes, e eu passei numa aula para poder usar o vídeo como uma ferramenta. Quer dizer, esse vídeo só estava disponível na internet, não tinha esse vídeo à venda, na verdade era um trechinho só de um testemunho de uma pessoa, e eu aproveitei esse vídeo, baixei, coloquei num DVD e passei num DVD mesmo, sem precisar de internet lá, na aula, e foi muito bom.
É. Ah, com certeza, cara, a gente vai ter muita coisa ainda para falar sobre a internet, mas uma coisa que eu acho de mais maravilhoso no que, quando a gente pensa em internet, é a acessibilidade dela, né? Por mais bobo que isso pareça, mas é o acesso que nós temos para disponibilizar material, né? Se a gente pensar há 50 anos atrás, por exemplo, se você tinha um texto legal e queria edificar outras pessoas, ou você ia ter que ir atrás de um jornal de circulação razoável, ou você ia ter que ir atrás de uma editora para tentar publicar um livro ou um texto dentro de algum livro. Ou usar o Xerox, né?
Não, mimeógrafo.
Na sua igreja.
Há 50, né? 50 anos atrás ia ser mimeógrafo.
50 anos, cara, você quer saber?
Minha mãe dá aula.
Minha mãe dá aula de escola, em escola pública até hoje, 2008. As provas, os trabalhinhos, ela faz em mimeógrafo.
Ah, mas é Piracicaba, né, amor?
Não, escola pública.
Não, Nara também.
Pois é.
Posso falar uma coisa antes que vocês falem? Tô ensaiando faz tempo. Uma coisa engraçada é que eu que sou mais velho, assim, né? Nós que somos mais velhos, eu fico muito, muito assim... Minha palavra é...
Estupefato!
Pandengado!
Fico pantengado de pensar, assim, às vezes eu fico pensando, né? Como que era antes, né, cara? Tem tanta coisa que eu faço na internet hoje que não dá pra fazer antes. Por exemplo, eu sou novo aqui em São Paulo e a internet quebra muitos galhos, cara, assim. Uhum. Eu precisava ir num lugar X e eu não tinha como ir, assim. Não sabia como que era. Ou perguntava pra alguém, saía perguntando. Ou, como eu faço sempre, antes de sair, entro em vários sites, ou Google, né? Uhum. Ou aquele Apontador. Também é muito bom.
Oh, que massa.
O Apontador, inclusive, ele dá até ele calcula até como você faz pra ir a pé no lugar. É muito legal, cara, assim, porque daí imprime um mapinha lá, já era, você chega onde você quiser. É muito acessível mesmo, é muito legal. Uhum. Tem um site dos ônibus em São Paulo, por exemplo. Você fala dois endereços, ele fala pra você qual ônibus você tem que pegar, quanto tempo você vai andar a pé, qual
estação de metrô.
Exatamente. Isso é muito legal. Uma coisa assim, bobinha talvez hoje, né? Assim, acho que nem tanto, mas mas que antigamente era impossível, impossível um serviço desses, né?
Uhum.
Fora também, assim, na parte tecnológica e científica, né? Tudo que rola cientificamente, desenvolvimento de tecnologia, tá tudo online. As pessoas estão se comunicando, trocando figurinhas o tempo todo. Tudo que você precisar, você tem como encontrar.
Muito mais os processos, né?
Exatamente.
Eu me lembro quando eu comecei a programar, que antes de trabalhar profissionalmente com internet, aliás, com computação, na época nem existia internet. Eu tinha já como hobby informática. E eu lembro que eu fiz um curso e eu aprendi num CP3000 da época, aqueles computadores bem antigos mesmo. E eu ia na casa de um amigo meu, ele tinha um Hotbit, que era da padrão MSX, e eu lembro que eu peguei o manual de BASIC que vinha com ele, e eu comprei um caderno e copiei o manual inteiro. Porque naquela época até o Xerox era caro.
Nossa, cara, sério mesmo?
Sério. Ó, eu não tinha computador.
Não deixa de ser um processo de aprendizado, né?
Com certeza. Eu não tinha computador, não tinha grana, não tinha nada. Amava informática. Eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu copiei todos os comandos.
Cara, o Juliano é muito antigo.
Sou, cara. Oh, eu fiz curso. Não, né? Eu aprendi COBOL.
Pois é, cara.
Eu aprendi na faculdade também, há 3 anos atrás.
Pois é, eu também. Um
pouquinho. Não, mas chega desse papo de nerd. Eu tô perdida aqui. E eu acho que os meus ouvintes também estão.
Seus ouvintes.
Os meus ouvintes gostam.
Cada um tem os seus, ó. Cada um tem os seus. Os nossos estão.
Nos compreendendo totalmente.
É, 100%.
Tá, e vamos... eu não sou nerd.
Esse é o perigo de reunir 3 ratos de informática, né? E vamos começar
mas
a falar.
Mas eu estou aqui para manter técnico. Equilíbrio.
Isso fora os que estão se coçando, ouvindo, querendo participar, né, cara?
Pois é. Mas a gente quer falar para todo mundo, a gente quer atingir todo mundo, não quer que seja um podcast técnico, porque técnicos já tem vários podcasts aí na internet. A gente quer falar, ser relevante para todo mundo, para usar essa ferramenta pro reino. Bom, deixa eu continuar meu raciocínio então. Estou falando da acessibilidade, né? E é interessante que os tipos de mídia são divididos em 3. Que é a mídia impressa, que é jornal, revista, folheto, folder, cartaz, etc. A mídia eletrônica, que é televisão, rádio e cinema. E a mídia digital, que é a nova mídia, que é a internet. Interessante que na mídia digital, que é a internet, convergem todas as formas de mídia. Né? Então na internet a gente tem o que a gente chama de mídia impressa, apesar de não ser impressa, mas ela está transferida, né, quase em sua totalidade, para a internet.
Oi? Por favor, não imprimam, só um aviso.
Ah, é verdade, vamos economizar papel, é natureza agradece.
Economizar árvores, e tem muita coisa que você não pode imprimir mesmo, por ser direitos autorais e tudo mais. E a televisão, o rádio e o cinema, de certa forma, também já migraram bastante para a forma digital de se produzir. Então, tudo que a gente tem no meio real, a gente tem transferido de alguma maneira para o meio virtual. E dessa maneira, a gente tem um acesso muito maior e pode participar muito mais ativamente disso, né? Se eu pensar na televisão, para você ter algum vídeo assistido por alguém, ou você tinha que reunir uma galera grande e tal, passar numa televisão grande, ou você tinha que estar ligado com alguma rede de televisão. Hoje não, você faz um vídeo do YouTube, ele pode ser visto por milhões, bilhões de pessoas até que conseguem acessar um vídeo do YouTube hoje em dia, né? Essa acessibilidade é uma coisa impressionante, me impressiona demais. E saber os lugares que a gente consegue chegar, né, os lugares mais distantes, mais remotos que a gente consegue imaginar, a gente está chegando de alguma maneira com o nosso site, com o nosso blog, com o nosso perfil no Orkut ou qualquer outra coisa. A internet está te levando a esses lugares e é por isso que eu acho que é uma ferramenta fundamental para a gente usar em prol do reino de Deus, né? Assim como as pessoas usam para o mal, assim como as pessoas usam para os seus próprios interesses, usam comercialmente, a gente tem que usar essa ferramenta para o reino.
Só queria abrir um parênteses bem estranho, bem esdrúxulo, bem... Ah, sei lá. Bem, o povo é tão fofoqueiro, que usa até internet pra fofocar, né? Pra fuxicar a vida dos outros. Esse é um dos motivos que eu tô quase abandonando o Orkut. Porque o Orkut em si, ele não é ruim. Porque eu já reencontrei pessoas da minha infância, vi como é que elas estavam, o pessoal da minha faculdade, saber como é que tá o pessoal. É muito legal, muito gostoso. E até com relação de afinidade. Eu amo andar de patins, eu sou apaixonado por patins. E eu fiz a escolha do meu patins através do Orkut, pedindo opinião do pessoal e tal, o que eles achavam daquele patins ou não. E eles me ajudaram, comprei o patins, tô super feliz. Então, assim, o Orkut foi uma ferramenta que eu utilizei em meu benefício. Só que a maioria das pessoas utilizam o Orkut pra fuxicar, pra futricar a vida dos outros, pra tentar até prejudicar outra pessoa. Então a internet serve pra isso também, né?
É, então vamos falar de Orkut, né?
Mas a internet do bem, não é a internet do bem? Assim?
Pois é, então, mas vamos vamos colocar alguns pingos nos is, né? Quando Irmãos.com começou, há 10 anos atrás, a internet ainda era vista, muito mais do que hoje, como uma ferramenta do mal. Uma coisa criada para se fazer o mal. E naquela época, eu enfrentei muito essa dificuldade de tentar provar, através do site, através de atitudes, que a internet podia ser usada para o bem. E hoje, a gente brinca com esse negócio de Orkut, que é heresia falar de Orkut Irmãos.com, mas a gente não pode demonizar uma coisa simplesmente porque ela é usada da forma errada. A gente não pode cair... Eu não quero cair no mesmo erro que... Eu condeno as pessoas que caíram há 10 anos atrás, de falar que certa coisa é do mal simplesmente porque é usado por algumas pessoas da maneira errada.
Eu, como eu disse que eu tava de jejum de Orkut, eu gosto bastante de participar do Orkut. É sério mesmo, cara. Já faz uns dias que eu tô sem entrar no Orkut mesmo.
Uns dias?
De jejum de verdade?
Não, eu coloquei isso assim como uma questão mesmo. O que tava acontecendo? Como eu tenho comunidade e eu tenho contato com bastante gente pelo Orkut, isso tava tomando muito tempo. E às vezes eu começava a priorizar o uso do Orkut com relação a outras coisas. Então, já que eu não consegui pela graça, assim, sabe, de me controlar e tudo mais, eu fui pela lei e falei, não, eu vou ficar um tempo sem, e depois quando eu voltar, se eu não tiver disciplinado, eu paro de novo. Uhum. Sabe, porque o Orkut, ele envolve, assim, sabe, aí você vê uma pessoa, você vê uma comunidade, e vai, então eu restringi um pouco minhas comunidades, eu tenho pouco mais de 50, 60 comunidades só.
Nossa, cara, eu tenho...
Não, mas na verdade...
É moderador?
Não, de
participante. Não. Não, na verdade sim, é mais assim, são comunidades assim que eu me identifico, por exemplo, eu creio em Deus. Eu nunca participei da comunidade, mas eu creio em Deus, então eu coloquei a comunidade pra me identificar, porque a Adri tava falando da questão de privacidade no Orkut e tudo mais, as pessoas que entrarem no meu perfil, pelas minhas comunidades, vão ter uma ideia
sim.
Do que eu gosto, do que eu penso.
Uhum. E foi mais ou menos com essa ideia que a gente criou a questão do perfil em Irmãos.com, né? Só que diferente do Orkut, que tem comunidades, em Irmãos.com você define os seus artigos preferidos, os livros que você leu, os filmes que você assistiu e consegue comentar todos eles, assim as pessoas conseguem ter uma noção de quem você é, né? Diferente de você participar de uma comunidade ou outra, mas pelo seu gosto, pelas suas opiniões, as pessoas conseguem te conhecer melhor. O Orkut pra mim nunca foi um problema, assim, eu nunca... Foi viciado, nunca me interessei muito, na verdade, pelo Orkut em si, assim. Eu nunca cheguei a perder mais de meia hora, sei lá, procurando alguma coisa e tal. Mas é porque eu encontro em Irmãos.com a necessidade que eu teria de acessar um Orkut, por exemplo. Porque os meus maiores amigos estão em Irmãos.com, o relacionamento que eu faço com ele está lá. Mas assim, não tem como negar que o Orkut é uma realidade, é uma dependência nacional, pelo menos. Né? No final do ano eu tava no Rio de Janeiro.
Nossa,
que absurdo. E assim, a gente foi pra praia e tal, e quem tem site sabe, né? Não dá pra deixar o site tempo sem atualizar e tal. Então de vez em quando a gente ia pra uma lan house e fazia umas atualizações, participava de alguma sessão ou de outra. E no final do ano mesmo, acho que dia 30 de dezembro.
Acho que foi até dia 31, amor.
Verdade, foi dia 31 de dezembro. Aí eu falei, eu tinha que colocar o podcast no ar. Eu vou colocar o podcast no ar e procurar uma lan house. A gente foi em 3 lan houses, consegui só na terceira lugar, né?
Ainda esperando.
Aí imagina assim, né? 10 horas da noite, dia 31 de dezembro, véspera de ano novo total, assim. Eu entrei na primeira lan house, passei pelos computadores, assim, todos eles estavam de costas pra mim, né? Era um corredor que tinha, sei lá, 20 computadores de um lado, 20 computadores de outro. Eu fiz uma estatística rápida, assim. Olhei em todas as telas. 100%.
100%,
gente. 40 computadores, as pessoas no Orkut. E MSN. Se não, os dois, pelo menos, um dos dois, com certeza. O Orkut era 100%, nem 100% no MSN. Na segunda lan house é a mesma coisa. Não tinha ninguém jogando, por incrível que pareça.
Né? Counter-Strike?
Não tinha. Pois é. É que talvez porque as pessoas não se conhecem, né? Não tá entre tantos amigos assim. Então talvez elas estivessem no Orkut. O que que isso prova? Segunda lan house, mesma coisa. Terceira lan house, mesma coisa. O que isso prova? Que o ser humano tem uma necessidade muito grande de se relacionar. Se não for fisicamente, se não for pessoalmente, vai ser virtualmente. E a internet supre essa necessidade, entre aspas. De certa forma, a internet supre essa necessidade. Então, pensando nessa necessidade, o cristão pode fazer uma grande diferença no Orkut, sim. A gente pode ser ferramenta, a gente pode ser instrumento de Deus para fazer diferença, para alcançar pessoas e para evangelizar. O que não pode permitir é que... isso domine a vida da pessoa, que isso escravize a pessoa, né? Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso tem que ser uma convicção muito firme, não só no Orkut, na vida toda e na internet, em todos os aspectos também.
É uma questão do Orkut, do MSN, é que você tem uma proteção, né? Você não tá frente a frente com a pessoa.
Sim.
É um relacionamento protegido. Então você pode ser quem você quiser, você pode falar o que você quiser. Se você não tá mais afim de falar, você desconecta do MSN, pronto.
Fala, né?
Não
caiu.
É falta de educação. É, não é falta de educação como desligar o telefone na cara de uma pessoa.
É.
Sabe? Como é uma coisa também, igual a gente tá conversando aqui, então a pessoa pergunta, você não quer responder na hora? Você espera um pouco, responde depois, mas principalmente a questão da proteção, porque você tá conversando com uma pessoa que você conhece, ou às vezes não conhece pessoalmente, mas você tá na tela do computador, e isso assim acaba gerando alguns desvios até de comportamento. Tem pessoas que se transformam na internet, sabe, tem pessoas que, sei lá, parece que é bipolar, pessoalmente é de um jeito, na internet é de outro jeito completamente diferente.
Aham, é, isso tem muito, tem sim, as pessoas se escondem muito atrás do digital, com certeza. E vocês sabem qual é o serviço mais utilizado da internet?
Eu sei.
Qual?
Google.
Google.
O site de busca.
Não é o Google.
Não é o Google.
Não,
ah, então eu já sei, namoro.
Não é o Orkut.
Busca de par.
YouTube.
Não tô falando necessariamente de site, tô falando de serviço. E por incrível que pareça, muito mais do que o HTTP...
É o e-mail.
O e-mail é utilizado, assim, proporcionalmente, muito mais do que Google, YouTube e irmãos.com juntos.
Ah, nem.
tá na estatística, cara.
Não dá pra viver sem e-mail.
Pois é, o e-mail ainda é a ferramenta mais utilizada, o serviço de internet mais utilizado.
No Brasil é Scrap, cara. Eu mando Scrap pra você. Logo você vê só, cara.
Eu mandou um e-mail falando que mandou um scrap.
Scrap não acaba com e-mail, cara. Scrap você vê todo dia, e-mail nem tanto.
Ah, é?
Eu fico revoltado com isso.
Nossa, sério.
Meu perfil no Orkut tá escrito assim: se quiser me achar, me procure em irmãos.com. Não adianta, se mandar scrap lá vai ser muito difícil eu ver. Mas o e-mail, falando de e-mail, é uma ferramenta muito forte, muito útil aí. A gente já falou sobre isso no podcast de discipulado, né? É uma maneira de evangelizar, é uma maneira de manter contato com pessoas e tudo mais que você pode fazer por e-mail, né?
Ah, o e-mail, nas empresas mesmo, a gente serve pra formalizar tudo. Às vezes você fala alguma coisa por telefone, ah, por favor, formaliza isso por e-mail.
Acaba
então acaba
documento.
Fazendo uma... É, exatamente, um registro.
É um registro, realmente. Você fala por telefone num registro. Você manda por e-mail, aquilo tá registrado.
É uma evidência, um registro.
É uma maneira de se organizar também, né?
Queria fazer um parênteses aqui a respeito de tecnologia. Eu imagino que nós vamos experimentar aí nos próximos 2 anos uma mudança muito grande na forma como a gente se relaciona com a internet. Porque com o 3G, com a liberação da banda larga do 3G, isso vai fazer muita diferença, porque a gente vai ter dispositivos móveis, celulares, esses sub-notebooks agora, esses monitorzinhos de 7 polegadas, baratinhos, pelo menos bem mais baratos que um notebook convencional, em que alguns deles já vêm até com adaptador para colocar chip 3G.
Uhum. Nossa, que legal, você não sabia, não.
É, e você vai conectar assim, sei lá, 7, 10 megabits, e por um preço assim, muito barato. Sabe, hoje você tem, não é nem 3G, mas você tem conexão que custa, conexão ilimitada de 1 mega, R$99 no chip. Então você coloca no celular, você coloca no notebook, você tem um mini modem, você põe no computador, você tá conectado onde você tiver. Sabe? Então o celular vai mudar muito essa questão de falar só, pra você tá muito mais na questão de interação. Hoje você tem celulares que tem displays aí com teclado, que dá pra você se comunicar. Tem pessoas que postam em blogs só do celular.
Pois é. Né?
Com a popularização da tecnologia e o barateamento dos custos, quer dizer, celular era o quê? Há 5, 6 anos atrás, ou talvez um pouco mais, era artigo de luxo. Era só as dondocas que tinham, você pagava pra ter a linha, hoje as operadoras pagam pra você usar a linha. Uhum. Te dão um aparelho e tudo mais, porque popularizou.
Uhum. É interessante falar de tecnologia em podcast, porque talvez alguém ouvindo daqui 2 anos vai estar dando risada da gente. Ah, os caras nem sabiam que era 3G ainda.
Com certeza, eu imagino que daqui 1 ano, 2 anos, talvez nós vamos estar fazendo, em vez de podcast, vai estar fazendo videocast. Uhum. E talvez a gente vai estar gravando via celular.
É verdade, verdade.
Telepaticamente.
Pois é.
Tá falando de internet do bem, nada melhor do que anunciar a palavra de Deus.
Isso, era exatamente isso.
É, vamos falar efetivamente assim, do que nós podemos usar a internet, mais do que só mandar um e-mail, do que colocar um scrap no Orkut, usar o Power Scrap pra mandar scrap pra todo mundo da sua lista.
Power Scrap.
Mas, eu recebo de vez em quando os scraps lá do Power Scrap.
É Power Scrap mesmo que chama o nome?
Chama Power Scrap.
Power
pra você mandar.
Aviator, tava já.
Eu achei que você tivesse zoando, cara.
Não, você não manda e-mail em massa?
Eu
o Power
não.
Scrap, você manda scrap em massa.
Mas não, isso não é uma
você pode mandar e-mail em
massa. No Orkut você não consegue mandar pra outra sua lista?
Não.
Não.
Não é do Orkut e nem é do Bem.
Ah, tá. É um software, então, isso?
É uma página que você loga no Orkut e ele vai por dentro ali. Isso. Sei lá que ele usa por dentro ali, que ele vai mandando pra tua lista toda.
Olha só.
Que horror!
É um sitezinho, cara, que faz coisa no Orkut e tem seu centro, meu irmão.
É mesmo? Ah, os caras não...
Cara, sabe que eu li? Sabe o que eu li uma vez, falar nisso? Eu acho que a gente tem que mudar esse podcast pra Orkut o nome, né? Eu vi uma notícia de um software que faz o seguinte: todo mundo agora tá naquele negócio de entrar e apagar os scraps, né?
Pois é, cara.
Mim,
deixa eu abrir o parênteses.
E apago.
Então, tá essa bobeira mesmo, mas eu não sabia. Aí, irmãos.com, eu mandei... A gente chama de fragmentos, né? Que é a tradução do scrap pro português, né? Tá. Aí, eu escrevia pra um cara lá, aí ele me respondia, aí eu entrava no perfil dele, não tava lá mais meu fragmento. Aí eu escrevi, não, por que você apagou? Não, eu tenho o costume de apagar. Aí, 2 dias depois, escrevi pra outra pessoa, a pessoa também, ela tem o costume de apagar. Falei, caramba, por que apagar? Não faz sentido apagar. Eu não falei nada constrangedor, nada pessoal, né? Mas isso é uma coisa do Orkut, né?
É, porque as pessoas
usam
dos outros, lá você vê tudo onde a pessoa foi, quem ainda conversa com ela, né? Mas eu fiquei sabendo de um site, cara, olha que lindo. Que ele funciona pra quê? Você entra lá, se cadastra o Orkut das pessoas que você quer xeretar. Ele, de tempos em tempos, ele lê os scraps da pessoa e armazena pra você ver depois.
Ai, gente, mas isso é muito falta que tem o que fazer, né?
Nossa,
meu Deus. Ô, você que tá ouvindo que faz isso, vá trabalhar, amigo. Vá pregar o evangelho.
Vale a vida.
Vai no asilo fazer os velhinhos ser felizes. Vai no aquele de criança, mano. No orfanato. Sabe?
É meio volta. E vá pessoalmente. Não mande scrap pro asilo e nem coloque depoimentos para as criancinhas do orfanato.
Ah, tem a dó, tá.
Muito menos se for pelo Power Scrap.
Bom, vamos colocar uma pá de cal no Orkut, então. Tá proibido de falar daqui em diante.
Vamos falar
das coisas.
Vamos falar agora de mídias para o reino.
A internet para o reino.
É isso mesmo.
Vou começar de uma, já que eu sou mais fraquinho aqui. Fóruns. É muito legal,
poxa,
cara.
Poxa, fórum é muito bom.
Eu não
bom.
Tenho muito tempo pra isso, não leio muito assim e tal, mas é muito bacana, além de pra informática, você ter fórum como referência pra um monte de coisa.
Nossa, é muito
uma
legal.
Uma vez eu coloquei um tema lá no Google e apareceu lá o fórum da Cepal.
Oh,
eu entrei lá, cara, tem muita coisa legal, cara, assim, muito aconselhamento, tem quebrar pau também, né, mas tem aconselhamento, tem muita coisa bacana lá, assim. Isso é uma legal, ferramenta cara. Boa que a gente pode usar para o bem.
O fórum da Cepal chama Oficina de Ideias. Muito legal.
Exato.
Mesmo. Assim, tem muita gente de peso que participa ativamente, assim, cara. Tem muita opinião boa, tem opinião ruim, como todo fórum, mas assim, é um conteúdo excepcional, com certeza.
Muito bom. E tem até o podcast mesmo, né, amor? A gente agora nós estamos inseridos na teia de podcast. Que é um blog, olha só que chique, é um blog que eles relacionam vários podcasts, e assim, igual a gente fala, e a gente já ouviu também de outros podcasts, que podcast não é uma coisa que tem concorrência. Você pode escutar o podcast Irmãos.com, pode escutar outros podcasts. Normal, gente, não é concorrente.
Não é igual TV também, que ou você assiste um canal ou você assiste o outro, que tá passando um programa naquela hora, né?
Podcast. Só lembrando que depois da favorita, mude para SBT.
André, ninguém assiste SBT.
Eu boiei. Você entendi agora como é de Paulinho.
Silvio Santos.
Eu Silvio
Santos
também.
Pirou, gente. Não liga, não. Poli vai editar isso aí. Só lembrando que depois da favorita, mude. Parece bebê. Então, o podcast, e é muito legal, porque aí agora você, eu entrei lá no Teia de Podcast e existe vários podcasts. Então, assim, podcast relacionado com a sua área, tem podcast só de mulher, podcast de cinema, sabe? É muito legal.
Podcast de mulher não é sobre mulher, né? É podcast feito por
para mulher.
Mas tem mais cueca ouvindo do que mulher.
É verdade.
Mas é legal.
Deixa eu só voltar na questão dos fóruns aí. Eu, depois que eu me converti, uma das coisas assim, que eu mais participava era de fórum, de lista de discussão, e eu posso dizer assim, que me ajudou muito, sabe? Eu sempre gostei muito de apologética, né, da defesa da fé, então eu participava de algumas listas assim, sabe, pesadas assim, com o pessoal, tinha gente ali que você tinha que filtrar, porque tinha gente que se xingava, sabe, perdia argumento e se xingava. Isso era ruim, mas o que acontece, isso me ensinou muita coisa, me ensinou, por exemplo, a não entrar na onda da briga, sabe, você tá tendo uma discussão, você tá falando sobre ideias, então você não entra na onda da briga e uma pessoa te ofende, você não ofende, você só responde o argumento dela.
Ah, que ideia.
Sabe? E pra responder argumento, eu tive que pesquisar muito. A época, assim, que eu tive um crescimento de conhecimento da palavra de Deus maior, foi mesmo assim, no começo da minha conversão, porque eu pesquisava muito, sabe? Muito mesmo. Eu me lembro que eu participei de um... Logo no comecinho, assim, eu queria participar e eu entrei em tudo quanto é lista de discussão que tinha. Né? Eu participava muito de lista de discussão entre católicos e evangélicos e tal. E eu lembro que eu passei vergonha uma vez, porque eu não sabia o que era o Concílio de Jerusalém. Né? Não tinha o costume antigamente de ler a Bíblia, e eu passei uma vergonha com isso. E aí eu fui pesquisar e depois, sabe, você vai assim, vai, e é muito bom. O único perigo disso é quando você coloca o ego acima das coisas, e aí você não tá mais pra anunciar a palavra de Deus, mas pra você mostrar que você sabe mais e pode mais que os outros. Eu já caí nessa e, graças a Deus, Deus me derrubou do cavalo.
Tem gente que já criticou o fórum Irmãos.com também, que é como qualquer outro fórum, as pessoas entram e dão opinião sobre determinado tema. Porque dizem que fórum é um lugar que todo mundo já tem a sua própria opinião e tá lá pra impor. Não vai mudar de opinião no final e tudo mais. Mas
concordo
eu...
Concordo um pouco com isso.
Então...
Não, eu não concordo.
Depende, cara. Depende do coração da pessoa que entra.
Exatamente.
E como o Juliano falou, ele aprendeu muito com isso. Porque se você entra num fórum, tem lá, o cara tá falando alguma coisa, você vai fazer como os de Bereia.
Que não poderia faltar hoje.
Que não poderia ficar de fora do nosso podcast. Você vai fazer como os de Bereia e vai conferir aquilo e vai tentar buscar argumentos pra continuar aquela discussão. É muito ruim você entrar numa discussão e você chega num ponto e fica sem argumentos. Terrível isso. Mas o fórum dá essa possibilidade pra você. Você vai consultar, você vai ouvir o que outras pessoas estão dizendo e principalmente o que a Bíblia tá dizendo sobre aquilo.
Depende do tipo de fórum. Quando você entra num fórum de apologética, você tem pessoas com ideias prontas que querem debater com os outros. E o que muda muito é a forma como você coloca as coisas. Uma coisa é você dizer, ó, isso é assim e pronto. Outra coisa é você levar a pessoa a pensar da forma que você tá pensando e ela chegar numa conclusão. Sabe, essa é a diferença entre você forçar e você anunciar a palavra, você falar alguma coisa que vai contra a ideia da pessoa, só que questionando em vez de impondo. Porque quando você questiona, você força a pessoa a pensar. Ainda que ela não dê o braço a torcer na questão de, olha, você tá certo, mas você vai levar ela a raciocinar. Ainda que ela não confesse no grupo que ela tá errada no pensamento dela, alguma coisa pode mudar no coração dela, movido pelo Espírito Santo a partir do que a gente fala.
É chato fora as opções de apologética, né, cara? Que a religião da pessoa, a crença da pessoa, é um dos fundamentos da vida dela mesmo, né? É muito difícil alguém chegar lá pra mudar de ideia, pra realmente pensar, né, e se decidir, assim. Acho bem complicado.
É uma coisa que você tem que gostar mesmo. Você tem que ter um chamado pra aquilo, assim. Também pra você não entrar só pra ficar discutindo e falando bobagem, coisa que não tem nada a ver. O que eu mais aprendi tanto sobre a doutrina bíblica mesmo, quanto na questão de outras religiões e seitas, o que elas ensinam, o que elas tentam desviar o caminho das pessoas, foi nesse tipo de fórum.
Eu tive a oportunidade de dar um seminário no último encontro para líderes de jovens, no acampamento Jovens da Verdade, agora no mês passado, em junho, e eu falei exatamente sobre o tema desse podcast hoje, né, sobre a internet do bem, como usá-la para o reino de Deus. E eu fiz uma pergunta, uma enquete rápida, assim, perguntei quantas pessoas, a gente tinha lá por volta de 60 líderes de jovens participando do seminário, né, quantos de vocês aqui já começaram um blog alguma vez na vida? Aí 15 pessoas levantaram a mão. Aí eu falei, agora só fica com a mão levantada quem mantém o blog até hoje. Aí só 2 pessoas mantiveram a mão levantada, né, cara? Então, blog, eu acredito como sendo ainda uma das maiores ferramentas de se levar a palavra de Deus. Uma das melhores ferramentas de comunicação na internet, que é onde você consegue...
Nossa, Paulinho, tô bobo de saber que você pensa assim. Sei lá, eu sei que você ligava pra isso.
Não, cara, eu gosto muito, eu leio vários blogs, eu acho que é uma maneira muito eficaz de se levar a palavra, de se expor seu pensamento, que é um lugar onde você coloca pra fora o seu pensamento, as suas opiniões, e dependendo do jeito que você escreve, você acaba conquistando pessoas que ouvem, que acompanham.
Eu achei a união de blogueiros evangélicos aqui, amor.
É legal esse tipo de iniciativas que visa agrupar certo tipo de ferramenta, né? Como a teia de podcast, união dos blogueiros evangélicos. Eu acho isso bastante interessante, assim, porque se você quer achar, se você gosta daquela linha, você vai achar outros que falam naquela mesma linha, nesses agrupamentos, né?
Bom, minha experiência com blogs é que eu começo e não continuo.
Esse é o grande desafio, cara. É o grande desafio em tudo, assim, na vida, né? E quando se trata de internet, especialmente, né? É difícil, assim, muita gente, nesses 10 anos de irmãos.com, muita gente já começou o site e escreveu pra mim, me ajuda aí a divulgar e tal, tô começando um site, vou lá, dou uma força, divulgo, aí entra um mês depois, o site tá a mesma coisa, entra outro mês depois, o site tá a mesma coisa, aí desisto de entrar, aí um ano depois eu tento, o domínio não existe mais. As pessoas geralmente começam, não tô te culpando, te acusando
não,
de...
Mas é...
Não. Mas as pessoas geralmente começam empolgadas demais, mas é uma coisa um pouco sem planejamento ou sem, talvez, a disposição necessária, a coisa vai morrendo até que morre de vez, né?
Não é, que... Uma ideia na cabeça e um browser na mão, né?
Mas assim, eu costumo dizer também que não que tudo que a gente comece... A gente tenha que terminar, né? Às vezes você acha que Deus está direcionando para alguma coisa e na verdade ele está te direcionando para a direção oposta. Ou mesmo ele está te direcionando para aquilo por um tempo, até que vai chegar uma época que ele vai falar: agora chega isso para você, começa a fazer outra coisa, né? Não quer dizer que tudo que a gente começa a gente tem que levar até o final, tem que dedicar 100% do nosso tempo naquilo, não. Né? Deus pode estar te chamando para outra direção e você está negligenciando isso por estar bitolado numa coisa que não é mais o que ele tem como propósito para você, né?
Aí eu percebo o seguinte também, Paulinho. A gente vai adquirindo experiências com isso, né? Eu já fiz, assim, várias coisas diferentes do que é o meu chamado, do que eu entendo, assim, que Deus falou para mim que é meu chamado, que é o ensino, né? Já cuidei de ministério de teatro, já fiz outras coisas dentro da igreja, mas tudo isso colaborou para meu conhecimento, colaborou para eu poder ter uma visão, vamos dizer assim, uma visão sistêmica, uma visão mais ampla, até do que é meu ministério. Então eu posso usar, às vezes, sei lá, um pouquinho de teatro, quando eu vou comentar alguma coisa da Bíblia, ou vou dar algum ensinamento, então eu faço tipo uma esquetezinha na hora, que ajuda a fixar.
Ah, que legal. Sabia desse seu lado, então... não?
Ah, eu gosto bastante de teatro, cara.
Que legal.
Eu gosto bastante de teatro.
Mas Deus vai colocando então... as coisas nas nossas mãos pra gente usar mesmo, né?
Vai sim. Né? Às vezes algumas vão vontades aí que a gente tem, que são vontades nossas mesmo, que a gente quer atribuir como ministério de Deus e que não é. E Deus até permite a gente seguir um pouquinho pra poder mostrar pra gente mesmo que não é a vontade dele. Sabe, a questão de blog é o seguinte, é muito fácil criar um blog, né? Você entra lá no WordPress ou entra no Blogger e você cria um blog. Então você tem uma ideia, poxa, eu quero divulgar essa ideia pra todo mundo. Uhum. E você vai lá e começa, e aí você começa a ter outras coisas pra fazer, começa a ter outras ideias.
Uhum. Eu começo até a um blog, seu repertório, né?
É verdade. Por exemplo, eu criei um blog que chama... Faz tempo que muito tempo que eu não posto nele. Mas que chama Pais Cristãos. E a ideia, o que foi? Foi assim, num momento assim, de muita vontade mesmo de ser pai, sabe? Que eu montei esse blog, comecei a escrever, até escrevi lá no sobre o blog falando, né, que eu tô falando, assim, de coisas que eu imagino, ou colocar no matérias que eu acho interessantes a respeito de pais, de relacionamento pais e filhos e tudo mais, mas que até como uma forma de eu aprender pra quando eu for pai, aquilo servir de referência até pra mim depois.
Ai, cara, a hora que você falou pais cristãos, eu pensava que era paz, vírgula, cristãos.
Eu tô vendo que você tá ainda aqui.
De paz mesmo.
Que legal.
Sabe, é gostoso escrever. Teve uma época que eu me propus a escrever alguns artigos, tem até alguns no site, no irmãos.com. Só que
muito bem.
A gente começa a ter outras coisas pra fazer, começa a não gerenciar nessa vida nossa de tecnologia. É uma vida muito maluca. A gente trabalha 8 horas com computador. Como eu trabalho em outra cidade, parte do meu almoço eu fico no computador. Chego em casa, ligo o computador, fico no computador. No começo, assim, o computador é um apêndice nosso, depois a gente vira um apêndice do computador.
É verdade.
Na verdade, assim, o computador não vive sem a gente. Ele acaba aprisionando a gente um pouco, sabe? E eu tenho muitas ideias, assim, sabe? Muitos projetos. A gente tem conversado até, né,
Paulinho? Pois é,
sobre,
cara,
alguns projetos.
Juliano é o cara dos projetos. Impressionante. Cada dia ele passa um link pra mim. Olha o meu novo projeto.
Agora eu tô começando a concretizar, né, alguns projetos, porque não adianta só ter projeto, tem que fazer ele virar uma coisa assim, né, tem que finalizar, não adianta, poxa, vou montar aí, por exemplo, quando eu montei o SMS Blast, né, ele tá aí, fiquei umas 2 semanas sem mandar mensagem, tava com uns problemas técnicos nele, mas agora, graças a Deus, tá tudo em ordem, consegui mandar mensagem ontem, hoje.
Mas então, o que é o SMS Blast?
Bom, o SMS Blast, ele é um site, na verdade ele é um ministério evangelístico, em que as pessoas cadastram os celulares, entra no site www.smsbless.com.br com 2 S, Bless, e a pessoa se cadastra lá e começa a receber mensagens, ou ela pode cadastrar familiares, amigos para receber também. E é basicamente isso. E agora eu tenho outros projetos aí que eu não vou contar ainda não, porque deixa estar com alguma coisa no ar primeiro. Né? Deixa um suspense aí, mas nós vamos falar algumas coisas sobre oração, intercessão, e tem muitos projetos aí.
Legal. E irmãos.com é sempre parceiro, hein, cara? Não esquece da gente, não.
Sim, com certeza. Com certeza, Paulinho.
Vamos terminar, então, falando um pouquinho sobre pregações online, que eu acho, assim, a coisa que eu tô mais apaixonado de fazer ultimamente é o que tem sido o nosso foco na CEPAL, né, nós no departamento digital da CEPAL, de reunir pregações, de reunir material, porque tem muito material em língua portuguesa que já existe e muito material que pode ser produzido com os recursos que nós temos hoje, né, um MP3 player que você tem à mão, se você souber conectá-lo bem na mesa de som ou mesmo no microfone, colocar na lapela do pregador da sua igreja, você consegue reunir esse material e edificar muito mais pessoas do que as pessoas que estão ouvindo aquela pregação, né? Se tem, sei lá, 100, 200, 1000 pessoas ouvindo lá, você consegue, através da internet, fazer essa pregação chegar a outras milhares de pessoas, né? Para fazer isso, quais são as ferramentas que existem? O podcast, a gente fala de podcast, talvez você pense em programas desse formato, que são o que geralmente existe realmente de podcast. Programas desse formato, com apresentação, bate-papo e tal. Mas existem também os podcasts que são as mensagens em áudio. E muitas igrejas estão fazendo isso, gravando as pregações, colocando em formato MP3 e disponibilizando gratuitamente na internet. Isso é muito legal. Existem muitos sites, a gente não vai falar de todos os sites que existem. A gente vai criar uma página para esse podcast aqui, irmãos.com, falando de todas as ferramentas que você pode utilizar para hospedar seu blog, para hospedar o seu podcast, para hospedar o seu vídeo. Tá? Então isso é uma coisa que a gente queria incentivar as igrejas, queria incentivar você a captar essas pregações e a abençoar muitas outras pessoas.
Existe uma outra coisa que dá pra fazer também, por exemplo, que nós fazemos lá na nossa igreja. Nós gravamos todas as pregações e algumas pessoas que trabalham no CPD lá na igreja, elas editam, porque precisa de cortar algumas coisas, ajustar volume, coisas do tipo. E nós temos muitas mensagens gravadas. A nossa ideia qual que é? Por exemplo, às vezes a pessoa perdeu o culto, ela pode adquirir um CD também.
Às vezes a pessoa não tem,
sabe, internet. Nós vamos disponibilizar isso. É porque essa questão também de pesar muito, porque você pode colocar, mas se você colocar, vamos supor, todo domingo colocar mensagem, for mantendo essas mensagens, os sites grátis, eles não vão atender a toda essa demanda. né? Porque como é grátis, ele tem uma limitação. Então você tem que partir para uma hospedagem, que os valores são baratos, mas tem um custo. Aí vai depender do que a igreja vai estar querendo investir.
Mas eu acho que a tendência é legal porque, por exemplo, é cada vez ter menos limites para esses sites grátis, né?
Ah, com certeza.
Se você pensar, por exemplo, no Google Vídeos, você cria uma conta lá, cara, você coloca milhares de vídeos, não tem limite. Não tem limite.
É, com certeza. Então, mas, por exemplo, agora, eu quero áudio, que eu minha...
servidor da Cepal também.
É, mas aí, o que acontece? Querendo ou não, você ainda limita. Não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Por exemplo, eu quero que minha mãe ouça uma pregação, eu tenho que gravar num CD e dar pra ela. Ainda que eu baixe da internet, mas eu tenho que gravar num CD e dar pra ela. Porque minha mãe não conhece a internet, não mexe com a internet, sabe? Não é usuária de computador.
Lá no departamento digital a gente brinca que a gente vai chegar com o material de internet aonde a internet chega e vai chegar com o CD e o DVD aonde o correio chega, né? Esse, por enquanto, é o nosso limite, é o correio, mas se Deus quiser a gente vai ultrapassar isso também.
Como eu trabalho em uma outra cidade, eu fico todo dia indo e voltando de ônibus, eu tenho aí pelo menos 40 minutos de ônibus de ida e 40 de volta, então eu sempre jogo pregações, assim, né, dá pra ouvir muita coisa, né, dá pra ouvir música, dá de repente pra você, sei lá, de repente você usa, tem um software interessante pra falar, que é o Textaload. Depois eu vou colocar uma informação lá no site sobre ele, que ele pega um texto e lê o texto, né? Não fica uma voz perfeita, mas não fica essas vozes robotizadas, não. Quem tem dificuldade de leitura, ou quem fica muito tempo em ônibus, pô, às vezes você trabalha em cidade grande aí, fica uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar, poxa, são 3 horas que você pode estar ouvindo aí estudos, tá ouvindo a palavra de Deus.
podcastmãos.com.
Eu tenho um celular que toca vídeos, né? Mas não é qualquer vídeo, não adianta você colocar um vídeo MPEG lá que ele não vai ler. Mas tem um software que transforma pro formato do celular, e eu consigo assistir vídeos no celular.
Sim.
Então, pregações, seminários, eu já acompanhei muito pelo celular também, é bem legal. E nisso, eu puxo o link pra gente falar um pouquinho, que eu acredito seja a maior carência hoje no meio evangélico, mas que nós temos uma ferramenta muito boa para divulgar isso, que são vídeos, né? É uma dificuldade muito grande você achar vídeos para ilustrar em sua pregação. Uma dificuldade muito grande você achar vídeos para evangelizar, vídeos curtos, né? O Marquinhos falou no último podcast sobre jovens aí, daquele projeto HC 2.2, que é Abacuque 2:2. É um versículo lá do livro de Abacuque que Deus falando diz o seguinte: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, você conseguir passar uma mensagem para quem está passando apressadamente. E na internet, que é o lugar de gente mais apressada do que na internet, né? E você conseguir fazer um vídeo que passe uma mensagem em 2 minutos, 1 minuto, que passe uma mensagem edificante, uma mensagem evangelística.
Objetiva, né?
Com o vídeo, isso é uma carência muito grande, e nós temos muitos profissionais nessa área no meio cristão já. Nós temos muitos profissionais de marketing, muitos profissionais que trabalham com vídeo já. Então esse é um desafio que eu gostaria de deixar, de a gente trabalhar isso, de a gente tentar produzir vídeos que vão fazer diferença, que vão impactar pessoas. Em inglês a gente tem muito disso, né? No YouTube a gente acha muito vídeo, mas em inglês. Em português essa carência ainda é muito grande.
Eu já vi muitos com legenda, né? São legendados, né? Que já te dá um recurso, pelo menos, mas pra você, por exemplo, usar isso pra passar numa reunião de jovens, numa reunião da igreja, pra leitura já é mais complicado um pouco.
Se você pensar no YouTube, o limite do YouTube é 10 minutos, mas o YouTube é do Google agora, e o Google tem o Google Vídeos, que simplesmente não tem limite. Você pode colocar uma pregação de 2 horas, a gente tá colocando muitos vídeos das pregações da Cepal no Google Vídeos. Isso é uma ferramenta impressionante. Aí você pode, você com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você consegue colocar as suas pregações, as pregações da sua igreja online, para todos os demais assistirem, para todo mundo na internet, se divulga por e-mail, essas pregações aí, as pessoas vão ter acesso também. Então, isso é uma coisa que a gente deveria investir um pouquinho
blog
mais para fazer as pessoas conhecerem.
Paulinho, eu acho que uma coisa que seria até legal a gente falar é desmistificar um pouco dessa questão do vídeo. Porque as pessoas acham, eu preciso de um vídeo, precisa ter uma produtora, vou ter que contratar o Hans Donner pra fazer uma abertura. Hoje, com uma câmera digital, você grava já em digital, joga pro computador, já no Windows já vem com o Movie Maker, você tem dezenas de programas para edição de vídeo que são grátis, tanto para Windows quanto para Linux, e você edita ali, coloca alguns textos, você não precisa fazer nada profissional.
Grava
mas
sua voz.
Você passa a mensagem de Deus, de repente. É, você, de repente, vamos supor, uma ideia. Você chega na sua igreja, você pega um determinado tema, vamos supor, vai falar sobre evangelismo. E aí você conversa com algumas pessoas e começa, tipo, entrevistar as pessoas. O que você acha do evangelismo? O que precisa? O que você faz? E coloca. É legal porque você mostra para as outras pessoas o que você está fazendo de uma forma assim, tá vendo? Não é um programa que foi feito para poder mostrar alguma coisa, não. É uma coisa assim, pessoas estão fazendo, igrejas estão fazendo isso, eu também posso fazer. Aí eu posso, por exemplo, usar o exemplo de uma igreja lá de Caruaru, que está fazendo um trabalho evangelístico, e uma igreja lá de Chuí pode usar um exemplo que a gente está fazendo aqui na nossa igreja, e a gente vai universalizando essa questão da pregação do evangelho.
Cara, isso é muito legal, assim, uma coisa que tem me apaixonado bastante mesmo, essa possibilidade, né? E às vezes falta só um pouquinho de força de vontade nossa de se empenhar para aprender um software simples para conseguir trabalhar aquilo e fazer um material legal, um material que vai atingir pessoas, tá? Então, esse eu acho que é o maior desafio desse podcast. Você usar a ferramenta que existe já, que já está nas suas mãos, que é a internet, para fazer a diferença no reino, né? E aqui a gente deu várias possibilidades, tem ainda outras centenas de possibilidades para você utilizar a internet dessa maneira. E gostaríamos, e ficaríamos muito felizes, teríamos a nossa missão cumprida, pelo menos em parte, se a gente visse esses vídeos pipocando por aí, essas pregações sendo disponibilizadas, esses blogs alcançando pessoas, porque a gente não pode deixar a onda passar, né? Se a gente tentar pegar a onda depois que ela já quebrou, você vai ficar remando atrás dela e nunca mais vai pegar, né? Então a gente tem que aproveitar essa onda que já faz tempo que tá aí esperando você mergulhar nela e não pode deixar essa oportunidade passar, porque Deus vai cobrar de nós aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos e que nós não estamos fazendo bom uso pro reino de Deus.
E se você que tá ouvindo o podcast aí, você tem um blog, você tem vídeo, se você tem áudio, você tem alguma coisa, manda um e-mail pra gente e informa que a gente divulga o seu trabalho, a gente analisa, a gente comenta, a gente bota, coloca comentário lá. Se você quiser passar até o, sei lá, o seu Orkut pra gente aí, eu não tenho problema de adicionar as pessoas. Paulinho, eu posso lançar uma campanha?
Lance.
É uma campanha que vai me ajudar a sair do Orkut. Mano. Né? Adicione o Juliano como seu amigo no irmãos.com. Eu tenho tão pouco amigo lá, eu não tenho contato com ninguém lá, então não criou um vínculo ainda, sabe? Se eu tiver bastante amigo lá, o pessoal conversar comigo e tal, pode elogiar, pode dar bronca, pode falar da minha voz ruim, pode falar qualquer coisa. Conversa comigo, eu gosto de conversar, eu gosto de escrever, às vezes eu tenho tempo livre, então só, dá pra gente trocar uma ideia aí.
Amigos, gente, colaborem com a campanha Adicione Juliano em irmãos.com e seja amigo dele. É um amigo legal, cara.
Quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.